Bom dia. Irmãos, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer vocês novamente. Alguns vieram de longe, é um prazer revê-los. E também agradecer aqueles que, a igreja que nos presenteou aí com roupinhas, fazendo um enxoval aí para o Silas. Aqueles que enviaram brinquedos, nós aproveitamos essa viagem do mês de setembro para distribuir brinquedos para as crianças, né? Eu gostaria que vocês pudessem estar lá para ver a cara de alegria deles, mesmo brinquedos usados, alguns novos. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. Presentinhos, pequenos mimos aí para a nossa família. Muito obrigado. Teve uma irmã que mandou até uma cumbuquinha lá de comida, lá, não sei o que, que tinha lá. Falei, nossa, o que, que é isso? Né? Que legal, né? Muito obrigado, irmãos. Agradecemos aí a vocês que têm orado pelas nossas vidas, continue orando, irmãos, não é fácil ser pai, mas a gente percebe que a gente vive uma vida muito egoísta, né? Na verdade, não é fácil você viver uma vida egoísta e você querer as coisas só para você? Será que só eu sou assim? Eu penso que uma família numerosa, apesar de todos os desafios e todas as dificuldades, é uma maneira de você investir num outro ser humano. E eu louvo a Deus pela vida do André. Acho que um dos dias mais emocionantes da minha vida, junto com a minha esposa, foi a chegada do André. A alegria que invadiu o nosso lar. A chegada repentina do Tiago, já vindo com 4 dentinhos. O André, o coração dele pertence ao Senhor Jesus, se converteu quando tinha 4 anos. A gente percebe que cada um tem uma estrutura diferente. O Tiago fez 4 anos o mês passado, mas é um molecão, não tem condições nenhuma de entender ainda as decisões, as consequências da vidinha dele, mas estamos orando para que Deus prepare no momento certo o coração dele para receber a Jesus. Alguns ficaram com pena da Mari e de mim, puxa, mais um filho, né? Não tenham pena não, irmãos, é um privilégio. Não sei se Deus vai conceder mais filhos, mas eu acho que educar filhos é como investir em filhos, é como investir em missões. É investir para a eternidade. Você ora, você gera filhos, você tem responsabilidade direta com eles, e no campo missionário é assim também. É você, de alguma maneira, tentar se neutralizar e investir os seus recursos, as suas emoções, suas orações, o seu dinheiro em outra pessoa, fazendo aquela outra pessoa feliz. Né? Então, que esse seja o nosso desafio. Muito nos alegrou receber o seu Manuel lá. Saber que o seu Manuel representou bem toda a igreja. Agora, aquilo que eu falei de manhã é verdade, viu, irmão? Somando a idade de todo mundo que estava lá, devia dar uns 500 anos, viu? Obrigado, Thiago. Um guarda-costa desse assim, trazer duas águas, tem que tomar de uma vez, né? Então, eu me recordo de um lá que devia ter... Olha, o mais novinho tinha 78 anos, irmãos. Será que eu consigo ainda? O mais novinho tinha 78 anos. Não, brincadeira, né? Mas, ó, tinha um de 73, 78, 75, era esses irmãos. Tinha um irmão lá que teve que amarrar, a gente amarrou uma corda para que ele pudesse levantar da rede. E a gente estava chegando lá na comunidade de Pedral, e toda vez que a gente chega na comunidade de Pedral, é como chegar aqui na Ibituruna. Dá aquele já friozinho na barriga, aquele desejo de encontrar os irmãos, porque foi um tempo muito precioso que nós passamos lá. E quando nós chegamos lá, eu desci na frente, mas os irmãos logo desceram em seguida. E é um barco, tem que passar numa pranchinha, né? Eu sentia que alguns não queriam muito sair do barco só para não ter o trabalho de descer naquela pranchinha lá. E eles falaram o seguinte, uma onça está aterrorizando a nossa comunidade. E a onça, no dia anterior, né, seu Manuel? Dia anterior, a onça tinha pego um cachorro grande debaixo da casa deles, encontraram no outro dia o cachorro só a cabeça ruída por dentro, assim. E aí eles estavam com medo mesmo, essa onça, muito provavelmente essa onça, ou uma outra onça, se for uma outra pior ainda, né? Tinha pego um porco numa comunidade bem próxima e mais 2 cachorros numa outra comunidade. Então eles estavam com muito medo. E eu falei, nós vamos dormir em terra, Então a metade dorme no barco e a metade dorme em terra. Ó, ninguém quis dormir, não. Chegou lá no ponto final, o Ismar, né, capitão da polícia militar, né? Eu falei, ó, Ismar, chega lá, tem uma praia legal, nós vamos reservar 2 dias para pescar. E se vocês não pescarem pelo menos um tucunaré de 5 quilos, eu pago a passagem de volta para vocês, né? E aí chegou lá na hora lá, todo mundo falou, tô fora, não vou dormir nessa barraquinha não, né? Mas a barraquinha, coisa assim, e a gente ia dormir na árvore, né? E um dos ribeirinhos que estavam lá, ô louco, meu, que luxuoso, uma barraca, colchão de ar que a gente encheu, né? E aí só o Ismar, capitão da polícia militar, resolveu dormir fora, lá na floresta. Só que chegou na hora, eu percebi que o homem estava com medo. Mas ele estava com vergonha de falar que ele estava com medo, né? Aí ele chegou num canto e falou, não fala para ele não. Não fala que eu disse isso em público. Tá? Ele chegou para mim e falou assim, ô, Genivaldo, não tem problema mesmo de dormir, não tem perigo. Eu falei, Ismar, eu estou responsável pela vida de vocês, jamais eu colocaria a vida de vocês em risco. Mas se você quer ficar mais à vontade, vamos pegar uma lanterna e deixa ela ligada, acesa a noite inteira. Ele falou, pra quê? Porque se a onça chegar, ela não vem, ela tem medo, né? E aí armamos uma barraca e a outra barraca, e eu ia dormir isso é muito luxo, viu, gente? Dormir numa barraca e ele ia dormir numa outra barraca. Mas a barraca era tão grande, e eu percebi que ele estava meio assim, arisco, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dois colchões aqui, você se incomoda da gente dormir junto? Ele falou, não, o que é isso? De jeito nenhum, né? Aí dormimos lá e no outro dia ele estava lá tudo comemorando que ele dormiu no meio da floresta amazônica, né? Pois é, irmãos, mas foi uma experiência muito boa. Falando do Silas, uma das coisas que foi uma briga para escolher, porque eu queria ter escolhido a Esther, o nome Esther, e aí a Esther não veio. Eu lembro quando a Mara foi fazer o exame lá, quando ela voltou sorrindo. Ela falou, quer saber se é menino ou se é menina? Eu falei, já sei, pelo seu sorriso é outro menino, né? E eu falei para ela, ó, se for menina, é Esther. Se for menino, então vocês escolhem. Aí ela escolheu 2 nomes, ela falou, ah não, esse nome não, não vou falar qual o nome, né? E a família se reuniu, escolheu Silas, um nome forte, um nome que a gente acha bonito. Silas é um cooperador, como o pastor Patrick falou, mas depois eu fui consultar num livro qual era o significado da palavra Silas. Eu não sabia. Consideração. Interessante, né? Como a gente coloca o nome e não sabe qual é o significado por trás. Eu acredito que veio encaixar perfeitamente, porque o que Deus mais tem tido comigo e com a Mara é consideração. Consideração o André para nós, consideração quando chegou o índiozinho lá, o Tiago, ele não é fácil. Consideração quando ele nos premiou com o 3º filho e a Mara queria ter o parto normal. O pessoal falou, vocês vão, ela vai para São Paulo ter filho? Eu falei, não, ela... O menino vai ser amazonense. Vai para Manaus, vai para a capital? Não, vai ter aqui. E era uma preocupação, porque o hospital público lá no meio do mato é complicado, né? E não tinha anestesista. Então o nosso medo era que houvesse alguma complicação ali, mas a Mara, com 42 anos de idade, teve o primeiro filho ali, e foi uma guerreira. Graças a Deus ele veio. E eu acho que as enfermeiras, para puxar a sardinha para o meu lado, desculpa o termo cholo, puxar saco, né? Elas falaram, nossa, mas ele é muito parecido com você. Aí eu gostei, né? Mas eu olhei assim, falei, não. É. Aí, mas eu falei assim, depois quando o pessoal ia em casa, eu fui no hospital visitar, aí eu falava assim pro pessoal, tá, a Mara tá escutando isso? Tá? Aí, ela vai saber. Eu falava pro pessoal assim, ó, quando vocês chegarem ali para visitar, depois de uns 5 minutos para não dar muito na cara, você fala assim, nossa Mara, mas é incrível como ele é parecido com o Genivaldo. Aí todo mundo que ia lá falava, né, depois de uns 5, 10 minutos, antes de sair, falava, nossa, ele é a cara, né? Aí ele falou, eu não acho, mas depois já começou a ter alguma semelhança. Obrigado, irmãos, tá bom? Obrigado pelas ofertas, obrigado pelo sustento, obrigado por estar conosco. O que nós fazemos sozinho. Quando a gente estuda sobre missiologia, a gente vê que a gente está indo na contramão do estudo missiológico. Com relação a sustento, alguns amigos nossos, que estão no campo missionário há muito mais tempo que nós, falam que o nosso modelo de sustento missionário é muito perigoso. E alguns têm procurado, de alguma maneira, nos alertar para o perigo de ter uma igreja só por trás do nosso sustento. Eles falam, é muito perigoso porque hoje o modelo moderno de sustento de missionário, que é caro, irmãos, tá? O tempo não permite de falar sobre valores, mas não acho que a gente realiza todo esse trabalho de treinamento, de viagem, de alimentação, de apostila, de buscar professores. Os que vão, a gente não tem condições de pagar. Os que vão, vão por conta. Nós não pagamos o avião de ninguém que sai daqui ou sai acolá. A gente só garante o bem-estar dele, o translado até em casa, mas são dinheiros que entram. Dinheiros que entram. E aí alguns têm desacreditado a gente no sentido de achar muito perigoso uma igreja só sustentar. E eles falam, olha os argumentos que eles usam. Mas e se o pastor que entrar lá não te conhecer e depois não, né? Que nem Moisés lá, né? Não for com a tua cara. Mas os membros, a igreja é dinâmica, se renova, os mais de idade, eles partem, uns vão embora para outra igreja. E aí entra gente que não conhece vocês, né? E tudo isso é verdade, irmãos. A igreja pode rachar, se rachar, tudo isso é verdade. Mas o que a gente tem falado é o seguinte, é que a nossa confiança está no Senhor. O trabalho que a gente realiza é do Senhor. Eu mostrei no período da escola dominical, esse trajeto simbólico entre a nossa casa até Vila Bacaxis, os irmãos não têm noção, e eu peco em não mostrar, não ser mais transparente, não usar os meios de comunicações para mostrar para a igreja o que é realizar missões e pregar a palavra de Deus num contexto transcultural. Cada viagem dessa que nós fazemos, saímos de casa com o nosso barco e vamos para a Vila Bacaxis, que é a metade do caminho, é R$ 1.100 a R$ 1.200 de combustível. A Mara não consegue mais fazer uma semana de treinamento com R$ 1.200. Isso que não é nenhum banquete, irmãos. É uma refeição básica, mas para eles uma boa refeição. Apostilas e tantas outras coisas, dinheiro que custa. E graças a Deus que Deus tem nos sustentado por intermédio de vocês, da nossa igreja, nesses 11 anos. Mas olhando o estudo de sustento missionário, um dos maiores motivos de um missionário retornar do campo missionário é a falta de sustento missionário. E eu sou homem e a Mara é mulher, nós somos humanos, a gente fica perguntando, será que um dia vai acontecer isso conosco? Muito obrigado, irmãos. O pouco ou muito que você tem dado todo segundo domingo do mês, tem trazido muita alegria para o nosso coração. Eu sou uma das pessoas mais realizadas do mundo. Não é para menos, com 3 filhos como esse, com uma guerreira do meu lado como a minha esposa. Nosso trabalho é maravilhoso, irmãos. Gostoso, dá aula, eu me realizo, é o que eu sei fazer. Mas algumas vezes o trabalho físico, né? De você ir, de pegar isso, de pegar aquilo. Eu lembro que a gente estava carregando combustível, aí eu peguei lá aquele carote de 50 litros de gasolina aqui, o que há 10 anos a gente carregava, né? Mesmo com as perninhas fininhas, carregava numa boa. E aí, né, quando eu fui pegar ali, eu falei, opa, né, precisou de 2 para colocar o combustível aqui, mas descer num barranco que depois vocês falam aí pro o seu Manuel, como é que é, né? Então, ore para que Deus nos proteja dos perigos da mata, nos proteja dos perigos da navegação, mas é a nossa oração, é que Deus avive a obra dele aqui no seio da sua igreja, desafiando, mostrando que o investimento em missões não é em vão, irmãos. A repercussão e o impacto de tudo isso vai ser sentido lá nos céus, lá nos céus. Mas é a tentativa de mostrar as fotos, o rosto, é mostrar a vocês que vocês fazem parte dessa obra, que vocês têm alcançado a região amazônica junto conosco. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe e continue dando visão e a generosidade que a igreja tem tido por nós. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Ó, Tiago, estou tomando aqui a água, hein, cara. Livro de Josué, capítulo 1. Eu sei que o tempo passa rápido, mas eu tenho um desafio da palavra de Deus. Tenho meditado nesse texto, tenho ensinado a matéria de panorama do antigo, me divirto e sou constantemente desafiado por Deus. E ultimamente tenho meditado nesse texto e dessa meditação saiu aí essa mensagem. Se eu fosse colocar como tema a mensagem, um tema na mensagem, a mensagem seria: qual o segredo de uma vida cristã vitoriosa? É uma boa pergunta, né? É uma boa e uma bela pergunta. Qual o segredo de uma vida cristã vitoriosa? Vocês percebam o seguinte, irmãos. Se a gente tirar uma palavrinha dessa pergunta, qual o segredo de uma vida cristã vitoriosa? Se a gente tirar uma palavrinha, fica muito vaga a pergunta. Qual palavrinha que a gente poderia tirar? Cristã. Se o tema da minha mensagem hoje fosse qual o segredo de uma vida vitoriosa, eu poderia chamar aqui homens e mulheres que são sucessos em suas áreas. Talvez um jogador de futebol, talvez um empresário, talvez um profissional na sua área. Já pensou ter aqui o Bill Gates falando aqui por alguns momentos assim? Qual é o segredo do sucesso de tanta vitória? Mas a pergunta não é essa, irmãos. A pergunta cristã, a palavra cristã muda todo o significado. Porque nós já sabemos de pessoas que são muito bem sucedidas em seus ramos de empreendimentos, em suas profissões, mas não tem paz no coração. Tem conflito, né? E viver a vida cristã, irmãos, não é fácil. Muitos têm naufragado nessa tentativa de obter vitórias em sua vida, né? Em seus desafios diários, os desafios que a vida nos coloca, né? E muitos têm fracassado em seus relacionamentos pessoais, em seus relacionamentos conjugais, em suas vidas ministeriais, muitos têm fracassado. Por isso que é tão relevante essa pergunta. Qual o segredo de uma vida cristã vitoriosa? E eu vou respeitar o horário, mas eu não queria encurtar a mensagem. Porque ela tem falado tanto ao meu coração e eu não tenho dúvida que Deus quer falar ao seu coração. E eu quero orar nesse momento, pela sua vida, pela minha vida, para que Deus abra o nosso entendimento e que Deus fale de maneira generosa e poderosa. Aonde você está, você pode abaixar sua cabeça e acompanhar a oração. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que tem para nós uma vida ampla e uma vida de abundância. Essa vida só é obtida através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Muitos têm tentado obter vitória fora da cruz de Cristo, mas tudo isso é em vão. Obrigado porque, independente da situação financeira, dos nossos salários, de quanto mantimento nós temos na nossa dispensa, o nosso relacionamento com o Senhor nos dá paz, nos traz segurança e traz realização na nossa vida cristã aqui. Por isso, através dessa leitura, que o Teu Santo Espírito possa chamar a nossa atenção a todas essas verdades que nós vamos estar estudando nessa manhã. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Queria que vocês prestassem atenção nas palavras-chave, nas repetições, nos verbos, porque isso traz um colorido para esse tempo aqui. Versículo 2, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu gostaria de olhar para esse texto e eu gostaria de extrair, de examinar quatro chaves que abrem as portas para uma vida cristã bem-sucedida. Obviamente, essas quatro chaves não esgota o assunto, não limita. O texto é muito generoso, tem muito mais chaves aqui. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês quatro chaves. A primeira chave que abre as portas para uma vida cristã bem-sucedida é ouvir a voz de Deus atentamente. Ouvir atentamente a voz de Deus. Versículo 1 fala: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou. Este falou ao meu filho, ao filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Vocês perceberam, irmãos, que ouvir é muito mais difícil do que nós imaginamos? Talvez seja por isso que Deus tenha dado para nós dois ouvidos e uma boca, né? Se você for um pouco parecido comigo, se há de concordar que, olha, eu tenho assim essa dificuldade, às vezes é facilidade, às vezes é legal, porque estreita relacionamento, te dá oportunidade de falar de Jesus, de reforçar amizades, mas por outro lado a palavra de Deus fala que no muito falar há a transgressão, né? Então se você for muito parecido comigo, ouvir atentamente é um desafio, irmãos. Por isso que talvez alguns dizem que ouvir é uma arte, hein? Ouvir é uma arte, né? Mas o importante é ressaltar nesse texto quem está falando. Se ouvir é tão importante, o mais importante é ressaltar quem está falando. Às vezes a gente está numa conversa, às vezes a gente está num aconselhamento, como pastor tem aquele peso de dar uma palavra que possa preencher as necessidades espirituais, emocionais do aconselhando, e às vezes eu sou tão ansioso que a pessoa fica falando, eu já quero ir lá na frente tentando visualizar, achar um versículo de efeito que possa entrar no momento certo. Isso é um erro no aconselhamento. A gente precisa ouvir. E vocês já perceberam como é difícil? Vocês já perceberam que nós vivemos, nós moramos num mundo barulhento? Ah, irmãos, como é barulhento o mundo. Há 2 meses atrás, um mês e meio atrás, teve eleições lá no Amazonas. A gente brinca, fala que lá é outro continente, é outro mundo, é outro país. É tão diferente as coisas lá, mas eles pegam um carro e eles colocam uma caixa de som enorme assim. E aí você está aí atrás e aquele barulho, aquelas músicas de propaganda e músicas do mundo ali, daqui a pouco aquilo entra lá no teu consciente, vai lá para o teu subconsciente e daqui a pouco você está assoviando aquela música, você está cantando aquela música, né? Do candidato. E o mundo tem isso, tem os meios de fazer com que a gente se distraia de ouvir e nos impeça de ouvir a voz de Deus. Me recordo quando trabalhava ali no mês de dezembro, nas férias, na Casa da Bíblia. Chegava cedo, saía tarde, né? E saía assim com a cabeça, bum, bum. Saía com os olhos vermelhos e não via a hora de chegar em casa, tomar um banho e dormir. Aquele cansaço, aquela poluição sonora, aquela poluição visual. Não é assim, irmão. São Paulo é assim. E tudo isso são artimanhas que o inimigo coloca para nos impedir, para te impedir, para me impedir de ouvir, mas de ouvir atentamente a voz de Deus. É incrível a facilidade que nós temos para ouvir todo tipo de coisas que o mundo nos oferece. E a dificuldade que nós temos para ouvir o sussurro de Deus falando aos nossos corações. Vejo esses adolescentes agora, antigamente tudo tinha que ser pequenininho, o celular pequeno, o fonezinho pequeno. Eu tô lá, peguei o trenzão lá, né, para ir, o camarada parecia que estava num estúdio assim, ó, né, ainda bem, né, pior quando o cara faz questão que a gente ouça a música dele, né. Mas o pessoal está aí, ouvindo, vendo, se distraindo. E isso são coisas que o inimigo coloca para tirar de nós essa atenção. E essa é uma das chaves, esse é um dos segredos. Quer ter uma vida cristã bem sucedida? Como está a sua vida cristã? Tem tido vitórias? Se sente fracassado? Se sente esgotado espiritualmente? Temos, irmãos, que aprender a ouvir a voz de Deus. Jesus muitas vezes usou a seguinte expressão quando ele esteve nesse mundo: quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso não foi uma frase inventada pelo Senhor Jesus. Era uma frase de efeito que era comumente usada pelos mestres daquela época. E toda vez que o Senhor Jesus usou essa frase, ele de alguma maneira estava mostrando aos seus ouvintes que a partir de então, a partir de agora, eles deveriam dobrar a atenção, porque o que ele iria ensinar, os seus ensinamentos, a partir daquele momento, era muito importante para os seus ouvintes. E ele então precedia essas verdades eternas que ele colocava, usando quem tem ouvidos para ouvir, ouça, como se Deus estivesse chacoalhando a minha vida e a sua vida, para que a gente pudesse ouvir o clamor, ouvir o apelo, ouvir a vontade dele. Precisamos ouvir atentamente a voz de Deus, irmãos. Mas Deus muitas vezes não fala. Ou Deus fala e muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Temos dificuldades para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus não fala mesmo, às vezes Deus se cala. Deus não fala, por exemplo, quando nós vivemos uma vida de pecado que nos escraviza. Muitas vezes Deus se recusa a falar quando ele vê em nós desinteresse, apatia. Deus, ele se recusa a falar quando vê que a gente está buscando mais as coisas desse mundo do que as coisas do reino dele. No passado, há muito tempo atrás, Deus se calou por 400 anos. Se você pega a sua Bíblia e você folha lá as últimas páginas do Novo Testamento, pega o livro de Malaquias, 4 capítulos, numa tacada você lê. Quando termina o livro de Malaquias, entrando para o Novo Testamento, e o primeiro capítulo é o livro de Mateus, se passaram-se 400 anos, irmãos. Se a gente não se atenta, não dá uma lida num comentário, não procura se informar, a gente acha que passou um dia, um mês, uma semana, mas Deus se calou por 400 anos. Por quê? Porque o povo estava com o coração endurecido. Aparentemente estava tudo bem. O povo havia retornado do cativeiro, reconstruído os muros, reconstruído o templo, mas o povo estava desinteressado para ouvir a voz de Deus. E Deus se calou. E quem quebra o silêncio? Gálatas 4:4 fala: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Deus, então, ele quebra esse silêncio, irmãos. Precisamos estar mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, para ouvir a voz do Senhor, precisamos descer a um pedestal de uma criança, descer do pedestal, ser como uma criança. E fazer aquele apelo que Samuel fez, quando ouviu a voz de Deus. Pequeno Samuel falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Primeira chave para ter uma vida cristã vitoriosa é ouvir atentamente a voz de Deus. Mas existe uma segunda chave, e essa segunda chave está lá no versículo 2. É obedecer diligentemente a palavra de Deus. Obedecer diligentemente a palavra de Deus. Versículo 2 fala: Moisés, meu servo, é morto. É morto. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão. Vocês perceberam que o livro, ele começa com uma palavra interessante. O livro, ele começa com a palavra sucedeu. E é uma palavra de ligação. é uma palavra de transição. O que, que essa palavra é para nós importante? Essa palavra, ela liga os últimos acontecimentos no livro de Deuteronômio ao livro que está agora iniciando, que é o livro de Josué. Então, para entender melhor a profundidade de tudo isso que estava acontecendo, é preciso se reportar ao livro de Deuteronômio. E o texto fala aqui, ó, que Moisés é morto. É uma época de transição, coisas importantes estão acontecendo aqui. Coisas importantes estão para acontecer no cenário histórico, no cenário geográfico do povo de Israel. Nunca mais o mundo foi o mesmo depois dessa oportunidade. Até hoje tem guerras e dificuldades por causa dessa ocasião. Há uma transição na vida do povo de Israel. Algo importante está acontecendo na vida de Josué. O que o texto fala? O grande líder Moisés está morto. Deixou o seu legado, viveu a sua vida, deixou o seu nome registrado na galeria dos heróis da fé, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 11. Mas agora, a realidade é que Moisés não estava mais no meio do seu povo. E o povo, mais do que nunca, precisava de um novo líder, irmãos. O povo precisava, e nesse momento aqui, no capítulo 1, Deus ele está comissionando Josué. E ele dá uma ordem, e ele fala, Josué, dispõe-te agora. Não há tempo. Não é o mês que vem, não é o ano que vem. Acorda para a realidade e obedeça hoje. Obedecer diligentemente a palavra de Deus, irmãos. É um dos segredos, é uma das chaves que abre as portas para uma vida cristã vitoriosa. Fique imaginando como deve ter sido difícil para Josué, não é verdade? Quais eram as implicações desse chamado? Quais eram algumas dificuldades desse chamado? Não devia ser fácil substituir um grande homem. Alguém aqui já teve uma experiência dessa? Substituir um grande homem, uma grande pessoa, seja no seu trabalho, seja no ministério, aqui na igreja. É difícil, não é, irmãos? Eu fico olhando, por exemplo, Josué tendo que agora dar continuidade ao legado de Moisés. A verdade, irmãos, que quando nós olhamos e estudamos a vida de Josué, Josué foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores generais de todos os tempos. Obteve sucesso na sua vida. Obteve sucesso, mas aqui não era assim. Ele não era um homem forte, um general visionário, um homem de comando. A impressão que eu tenho, posso estar errado, ele era, desculpe o termo, ele era como um franguinho. Por quê? O texto fala isso? Não. Mas perceberam quantas vezes Deus está falando ser forte. Tenha bom ânimo, estarei contigo, animando, porque ele sabia quão difícil era a tarefa dele, liderar o povo de Deus. Tenho orado por você, Patrick. Te admiro. E é difícil liderar o povo de Deus. Admiro os presbíteros dessa igreja, os líderes. A maioria deles fazem isso sem receber nada. Não é fácil. Mas o povo de Israel não era tão difícil assim, né? Povo murmurador. Alguns livros há desencontros de informações, mas alguns livros afirmam que a responsabilidade de Josué era liderar um povo aproximadamente na população de 2 milhões e 500. Alguns vai falar 2 milhões e 200, 2 milhões, alguns vai extrapolar para 3, mas imagine isso, irmãos. Vamos arredondar para 2 milhões e 500 mil habitantes. Pessoas feitas do mesmo material que eu e você. Pessoas que murmuravam. Pessoas complicadas. E Josué, então, se coloca diante desse desafio. Era preciso obedecer, mas obedecer diligentemente. Obedecer diligentemente, irmãos, é obedecer sem rodeios. Obedecer diligentemente é obedecer é ser aplicado, é ser zeloso. É isso que Deus esperava de Josué e é isso que Deus espera de nós. O tempo passa muito rápido. Eu tinha 17 anos quando me converti. Hoje eu estou com 43 anos de idade. Lembro o meu primeiro ministério, o ministério que Deus me confiou. Uma senhora de origem alemã ocupou esse púlpito e falou: minha casa está com bancos, com crianças, com lanche, mas não tem ninguém para dar aula para as crianças. Meu coração queimou, não conseguia me conter. Mas quando eu olhava para mim, eu falava: se eu levantar a mão aqui, eu estou na roça. É, o pessoal vai dar risada de mim, vai falar: você? O que você quer fazer lá? Aí eu lembro que os graduados, né, Osmar, Cris, Robertinho na época, aceitaram o desafio. E eu queria falar: puxa, me leva, eu quero. E Deus respondeu a oração, e eu não fui preciso eu falar. Eles vieram até mim e falaram: olha, Gê, eu tenho uma classe assim, assim, lembra daquela mulher? Eu falei: lembro, você não quer ajudar? Quero! E para encurtar a história, agradeço a Deus pela sua vida, viu, Cris? Ah, eu era, meu ministério, sabe qual foi o meu primeiro ministério? O Tiagão chegou aqui, né? Eu não era fortão assim, peito estufado, né? Mas eu era segurança, viu, Tiago? Meu primeiro ministério foi ser segurança das crianças lá de Piraporinha, no São Bernardo do Campo. Pegava duas condução, ia lá, a gente tinha o ministério, depois voltava dormindo, colocava até uma roupa de frio para não ficar batendo assim, e vinha para a mocidade, alegres, felizes. E assim, eu me aperfeiçoei no meu trabalho, assim, até o jeito de eu fazer, a criança já sabia o que eu queria, né, Cris? Eu era o segurança, eu tinha que manter a ordem. A criança bagunçou, presta atenção na professora. Até que um dia ela chegou e falou: você vai dar aula semana que vem. Irmãos, devido às proporções, eu me senti como Josué. Seria covardia essa associação, mas eu me senti como Josué. Eu lembro que o primeiro sentimento que veio na minha mente, quando a Cris falou: Gê, você vai dar aula semana que vem. Eu não vou conseguir. Mas chegou a semana que vem e eu fui. E foi horrível. Nossa, saí frustrado. Uma história que era para ter contada em 15, 20 minutos, eu contei em 2 minutos. A criança para me humilhar, lembra disso, Cris? A criança para me humilhar, assim, depois que eu contei a história... 2 minutos a história. Olhava para cima assim, ó. Já viu gente que fala assim? E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu queria nessa manhã compartilhar uma grande verdade, né? Eu não enxergava nada. Eram 25 crianças, 20, não enxergava nada. Aí depois que eu contei a história, sentei lá fracassado, derrotado. Uma criança levantou a mão e falou: tia, não vai ter história hoje. Eu só queria esperar a hora de acabar e eu queria dar uma bronca na Cris. E eu consegui, falei: nunca mais faça isso. Não tenho jeito, não tenho chamado para isso. Eu sou muito privilegiado. Procuro fazer o melhor na minha área, procuro ser um bom professor, porque eu sou uma testemunha de Cristo. Ele quer o meu melhor. Mas eu tive bons exemplos, bons pais e boas mães espirituais. Cresci no acampamento, vendo a Judite contar as histórias, a tia Lurdinha contar as histórias, a dona Lili contar as histórias. Vi a Cris contando as histórias, falei: puxa vida, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? A obediência faz com que a gente supere as nossas limitações, irmãos. Eu falo para os meus alunos que eu tenho todo um ritual quando eu vou subir para o púlpito. Os que são mais íntimos meus sabem alguns deles. Por exemplo, sempre eu vou no banheiro pelo menos 2, 3 vezes antes de subir no púlpito. A bexiga abre de tal maneira, irmãos. Mas eu fico, eu entorto o pescoço para cá, fico. Eu, na hora de cantar, eu estico assim antes de... Respiro fundo e 16 anos de ministério pastoral. Mais de 20 anos pregando de cima de um púlpito. Ainda tenho algumas grandes dificuldades. Alguns alunos falam, não parece. Essa é a obra que fica por conta de Deus fazer. Deus requer de nós obediência, mas obediência diligente. Não importa qual é o desafio. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés ele era um homem completamente desacreditado. Quando Deus chamou Josué, Josué ele era um homem extremamente amedrontado, mas ele chamou. E da mesma maneira que ele chamou esses grandes homens, ele tem chamado a mim e a você. Não importa quão talentoso você acha que você é, ou quão desacreditado você está. Não interessa ao lado de quem você está agora. Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado, Ele tem uma tarefa, Ele tem uma responsabilidade. Se você tem certeza que tem Jesus no coração, que é filho de Deus, que é convertido, você tem uma obrigação. Seja obediente. Talvez você esteja olhando do lado, como eu, há exatos 25 anos atrás, e fala, eu não sou tão capaz quanto ela, quanto ele, mas se coloque à disposição de Deus, e Deus fará milagres. Porque Deus é um Deus de milagres. Segunda chave, obedecer atentamente, ouvir atentamente a voz de Deus. Segunda, obedecer diligentemente a palavra de Deus. Terceira chave, acreditar plenamente nas promessas de Deus. Ah, mas isso é fácil. Eu sou crente há tantos anos, eu acredito. Que coisa maravilhosa que Deus está falando aqui, né, para Josué. Deus está falando para Josué, Josué, você quer uma garantia? Você está com medo? Está amedrontado? Não sabe como é que vai ser a semana que vem quando subir no púlpito? Preste atenção no que eu vou falar. Abra bem os seus ouvidos. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Ah, irmãos, quando eu olho, ou quando alguns olham para esse texto, diante de problemas, diante de situações adversas, é tão difícil acreditar, mas acreditar plenamente que Deus vai cumprir o que Ele colocou na sua palavra. E essa é a terceira chave, acreditar plenamente nas promessas de Deus. Acreditar é o mesmo que dar crédito, é o mesmo que ter como verdadeiro, é crer, é confiar. Já chegou em algum momento na sua vida, numa bifurcação, que você, ó, não sabia o que ia fazer? Já chegou? Talvez você esteja passando por isso hoje. Você conhece a Deus. Cumpriu a tarefa de casa, viu, pastor? Leu a Bíblia inteira, decorou versículos. Mas, irmãos, tem alguns momentos onde eu estou sozinho, onde você está sozinho, não tem mulher, não tem marido, não tem pastor. É só você e Deus. E tudo vai contra. Tudo vai contra. Quantos homens e mulheres recebeu elogio de Deus? O homem mais manso da face da terra, o amigo de Deus, o meu discípulo amado, o homem que andou comigo. Jesus chega e olha para João Batista e fala, vocês não dão muita coisa para esse aqui, mas deixa eu fazer um comentário dele. De todos que nasceram nesse mundo, nenhum foi maior que esse. Conhece a vida de João Batista? João Batista olhou para Jesus e lá em João capítulo 1, 29 falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já pararam para pensar como é que foi o olhar de João Batista penetrando nos olhos de Jesus? E aí falando para os seus discípulos, que foram os primeiros discípulos de Jesus, olha, vai e segue, porque esse é o homem. Porque o importante é que ele cresça e que eu diminua. E isso aconteceu. Mas chegou num determinado momento que a gente vê que João Batista não teve toda essa convicção, sempre essa mesma convicção a respeito de Jesus. Olha aqui o Cordeiro de Deus. É tão difícil fazer isso, irmãos. É tão difícil você fazer a luz do teu irmão brilhar. Ah, o meu alvo é fazer o meu irmão brilhar. E não competir com o meu irmão. Tão difícil isso. Seja numa empresa, seja numa igreja, seja dentro de uma família. E João Batista falou, porque tinha convicção, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, é o Deus entre nós. Mas chegou no momento quando estava prestes a morrer, da maneira com que ele morreu, preso, e a dúvida pairou sobre o seu coração e sobre a sua mente. E naquele momento ele não tinha mais essa convicção. Ele falou, vem cá, procura Jesus, vai até ele e pergunta o quê? Olha só, Lucas 7, 18, 23, ele fala, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Puxa vida, né? É tão maravilhosa a vida de João Batista, não poderia ter ficado esse comentário aí, Lucas, né? Não poderia ter deixado de lado, né? Mas isso é a beleza da palavra de Deus, mostrar que todos esses homens e mulheres foram sujeitos a erros, a fraquezas e gigantes na fé. Teve momentos de dúvidas, irmãos. Isso aconteceu com ele, muito provavelmente vai acontecer comigo e com você. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vai até João Batista e fala para João Batista: os cegos vêm, os coxos andam. Resumindo, bem-aventurado aquele que não vê motivo de tropeço em mim. Jesus, ele usou uma profecia de Isaías, capítulo 61, para responder às objeções. Acredite na palavra, acredite nas promessas de Deus. Ah, mas foi fácil para Josué. Deus apareceu em pessoa para ele e falou essas palavras. Se Deus aparecesse para mim nesse momento onde eu estou no vale, lá embaixo, seria tudo mais fácil. E talvez Deus, olhando lá do céu, fala, qual parte do texto que você não entendeu? Qual parte daquilo que eu falei para você, você não entendeu? Vocês perceberam que as palavras que Deus usou, que o Senhor Jesus falou, que Deus falou para Josué, são as mesmas palavras que ele fala para nós. Lá em Mateus, a grande comissão, ele fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É importante respeitar o contexto. Lá em Hebreus, ele fala, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, não sei qual é o tipo de dificuldade que você tem passado, mas eu tenho um boletim de oração, um boletim informativo aqui. Eu sei que vários irmãos e irmãs têm passado por dificuldade, mas mais do que nunca, se você está passando por dificuldade, acredite nas promessas de Deus. Ela é válida para a sua vida, para a minha vida hoje. Última chave que abre as portas para uma vida cristã bem-sucedida é responder corretamente aos desafios de Deus. Vamos tentar lembrar de todas? Ouvir atentamente a voz de Deus, obedecer diligentemente à palavra de Deus, acreditar plenamente nas promessas de Deus e responder corretamente aos desafios de Deus. Por quê? Porque quando vem as dificuldades, você... Lembra da bifurcação? Você pode ir ou para um caminho ou para o outro. Josué não tinha em suas mãos a opção de obedecer ou não obedecer? O desafio de Josué não foi só liderar um povo de 2 milhões e 500 mil habitantes. Foi muito maior, irmãos. Esse era talvez um dos menores problemas. O maior problema era quem eles iriam enfrentar. No início de Deuteronômio, há 40 anos antes desse episódio, ali em Cades Barneia, na pessoa de Moisés, mandou então agentes secretos para ver a terra, vistoriar a terra, se infiltrar. Eles deram o nome de os espias, 12 espias. E eles foram e voltaram com um relatório. Vocês já sabem qual é o relatório. O livro de Deuteronômio, no fundo, é uma revisão de toda a lei. É um ânimo, um empurrão para que eles entrassem e não fizessem o mesmo que os seus pais fizeram há 40 anos atrás. E o relatório qual foi? Dois falaram, é isso aí. Quem? Josué e Caleb. E 10 falaram, nossa, é tudo maravilhoso, né? Às vezes eu vejo umas fotos ali na internet, eu fui preparar uma história para crianças e peguei umas fotos para montar um PowerPoint aí sobre os espias. Aí sabe qual foto que eu vi lá? Coloca lá no Google, lá, né? Aí tinha assim, dois judeus carregando assim um cacho de uva que devia ter 1,70 m. Será que era tudo isso mesmo? Não sei. Mas a palavra de Deus fala que impressionou o fruto daquela terra. Tudo era muito bom. Mas nós somos como gafanhotos. Não podemos com eles. Seremos triturados. E Deus esperava apenas que o povo reagisse corretamente. Respondesse corretamente aos desafios. A parada era dura e desigual, era. Não ache que Josué ia chegar lá educadamente e falar, ah, olha aqui meu irmão, tá, por favor, eu estou vindo aqui em nome de Josué, pedindo para que o senhor, por gentileza, saia da sua casa, porque eu quero morar aqui. Não foi assim, irmãos. E o povo temeu e não obteve vitória. Mas agora, 40 anos depois, o que acontece? 7 nações estavam estabelecidas naquela terra. Eles tinham que entrar, eles tinham que lutar, eles tinham que guerrear, eles tinham que expulsar cidades extremamente fortalecidas, povo que sabia guerrear. Os filisteus, por exemplo, eles eram mestres em armas de ferro, e cada um daqueles povos tinham aí os seus pontos fortes. E quem eram os judeus? Não era um povo de guerra, não era um povo de luta. Mas Deus falou, não importa, eu vou dar a vitória. E Deus deu a vitória. E Deus está querendo falar para vocês, diante das situações adversas, das tempestades, não tema. Não tema. Lembro de uma das experiências que passamos junto, eu e a Mara. O Andrezinho tinha 3, 4 meses. Fomos fazer um evangelismo na região de Ilhas, em frente a um bairro chamado Bairro de Quaraci, em Belém do Pará. Entramos em contato com um trabalho que já existia ali, levamos os nossos alunos, éramos em todo ali, talvez 20, 21, 22 pessoas, fretamos um barquinho, era 2 horas para atravessar até chegar na região das ilhas. O dia foi especial, não podia ter sido diferente. Saímos, fizemos um trabalho numa escola pública, visitamos as casas, houve conversões, as nossas vidas foram edificadas. Voltamos jubilosos, entramos naquele barquinho pequeno, como a época de acampamento, onde você entrava no ônibus, saía de lá da Vila Aclimação, da Avenida Aclimação, cantando até chegar lá em Cosmópolis. Lembra dessa época? Cantando hinos, louvando a Deus. Que gostoso aquilo! Sempre alguém com um violãozinho. Não foi diferente nessa ocasião, irmãos? A gente estava num grupo de 20, 22, estava cantando, mas de repente tudo mudou. O tempo fechou. E a tempestade bateu, e bateu com violência, e nos pegou de surpresa. Não tínhamos muito tempo na região, não tínhamos experiência, a experiência que nós temos hoje. Mas a verdade é que nessa experiência de nada serve diante de uma tempestade. As maiores dificuldades e perigos de vida que passamos foi dentro de um barco, foi dentro de um barco. E eu lembro que dava de vez em quando para ver ali os prédios de Belém. Em algum momento, eu e as pessoas que estavam compartilhando o mesmo pensamento falou, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Sabe o que fez a diferença, irmãos, nessa hora? Foi o comandante do barco. Era um barquinho pequeno, estreitinho, mais uma rabetona. Menino novo, homem novo. E eu olhava para ele, eu olhava para a Mara segurando, ele falou, coloca as pessoas lá no fundo, na popa. Coloca os coletes, a Mara colocou os coletes, o André em nenhum momento ele acordou. Dormindo tranquilo, nem sabia do mal que estava ali acontecendo. E foi decisivo a maneira com que aquele barqueiro conduziu as tempestades, trazendo segurança para nós, dando convicção do que ele sabia. Eu lembro de uma outra vez que nós quase morremos. A gente olhou, eu olhei para a cara do barqueiro, o barqueiro olhava assim, não sabia, nossa, se o cara está assim, tá. Mas dessa vez não, ele estava seguro. Irmãos, nessas horas que nós passamos, quando os ventos batem, quando eles sopram, quando a chuva cai e cai forte, quando a gente fica ali, ó, diante dos problemas da vida, né, como se estivesse num mar, em meio a uma tempestade, como é significativo saber que Deus está no controle, que Ele é o nosso capitão, que nada vai acontecer sem o consentimento de Deus. Por isso, irmãos, que se a gente quiser ter uma vida bem-sucedida, é preciso responder em cada momento da nossa vida que as dificuldades vêm, responder corretamente. Que nós temos aqui dentro da nossa igreja experiências de pessoas que venceram e estão aqui e acrescentam tanto para a nossa vida, venceram o câncer, venceram o desemprego, venceram algum tipo de separação, algum trauma de infância, porque ficaram ao lado de Deus. Mas temos experiências também de pessoas que estão distantes. Porque diante das circunstâncias negativas que a vida nos traz, as peças que a vida nos apronta, as pessoas, então, muitas delas, preferiram seguir o seu próprio caminho. E esqueceram que o capitão, o nosso Deus, é todo-poderoso. Isso é um grande ensinamento para as nossas vidas. Que tipo de vida você tem levado? Que tipo de vitória você tem alcançado? Tem buscado uma vida bem-sucedida no lugar certo? Busque a Deus como águia voando alto, procurando novos desafios. Use essas chaves. Vamos aprender a ouvir mais a voz de Deus diante de uma cidade tão tumultuada como a de vocês. Ser obediente, não importa que tipo de decisão tiver que tomar, ser obediente a Deus. Acreditar que Deus cumpre as suas promessas e responder corretamente aos desafios de Deus. Queria convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos. Se você pode ficar de pé, se você tem alguma dificuldade, pode ficar sentado mesmo. Queria que você, nesse momento, pudesse fechar os olhos, baixar a cabeça, pensar em tudo que nós ouvimos nessa manhã. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele está no controle, assim como Ele foi com Moisés, e assim como Ele foi com Josué, Ele é conosco hoje. Não importa qual escalão que você está, se você está no campo de batalha, lá na frente, ou se você está na retaguarda, Deus quer usar a sua vida para que a vontade dEle seja cumprida e estabelecida. Usar a sua vida é usar o seu coração, usar a sua mente, usar os recursos financeiros que Ele te deu. Talvez pouco, mas pouco com fidelidade é muito para Deus. Nós vamos continuar no Amazonas, até Deus mostrar qual deve ser o nosso tempo. Na certeza de que aquele que deu a visão, também vai dar a provisão. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por essa experiência baseada na vida de Josué. Obrigado porque todos esses ensinamentos que Josué teve que aprender e colocar em prática na sua vida, são ensinamentos para nós hoje. O Senhor não muda. Hebreus fala que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será por toda a eternidade. No momento decisivo na vida de Josué, no impasse ali, ele chegou diante do povo e clamou ao povo, desafiando qual seria a decisão. Disse ao povo de cabeça levantada, com toda a convicção, eu escolho a partir de hoje seguir a Deus. O que vocês querem? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, que essa mesma convicção seja a nossa convicção, seja a convicção dos nossos filhos, seja a convicção de cada filho aqui da Ação Bíblica, que nós possamos confiar plenamente no Senhor, ouvir atentamente a Tua voz, acreditar, ó Deus, que o Senhor fala e fala de maneira poderosa. Talvez alguns hoje, alguns filhos, filhas, mais do que nunca quer ouvir a voz do Senhor de maneira suave e poderosa. Por isso, fala, ó Deus, mostra quais são os teus desígnios e a tua vontade. Muitas delas estão tão claras na sua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar.